E aí, quem fala que é o Renan? Você está no Megascópio e hoje comigo, para a gente falar sobre a série de Fallout, está o João, redator do Mega. Escreve ótimos textos lá, confira os textos dele e se apresente aí, João. Já
E
comecei,
aí,
mas.
pessoal? Ah, imagina, eu que agradeço de estar aqui. Então, meu nome é João, eu tô do Mega, muito feliz de estar participando. E vamos falar um pouco mais dessa adaptação, que deu o que falar. Eu, particularmente, já adiantando, eu gostei.
Não, eu também. Eu acho que a gente vai acabar discorrendo sobre isso no vídeo, né? Até fazendo uma comparação com outras séries baseadas em jogos, acaba sendo um pouco inevitável. Mas eu também gostei bastante da série, ainda mais pelo que a gente vai acabar comentando aqui durante a nossa conversa, né? E uma breve introdução: a série de Fallout, ela é baseada nos videogames, né, produzidos pela Bethesda. Atualmente temos muitos jogos lançados, não vou ficar numerando, porque, cara, tem muito jogo. Desde 3, 4, Fallout 76, Fallout Shelter, né, que é o mobile. E a Amazon fez uma adaptação dentro desse mundo caótico, trazendo elementos bastante, digamos que fiéis, né, ao universo de Fallout. Mas antes de qualquer coisa, dando uma breve introdução, eu acho que nesse momento a gente não vai ter tanto problema com spoiler, né, porque já faz um tempo que a série foi lançada. Basicamente, Fallout vai se passar no mesmo cenário que a gente conhece dos jogos, em que é uma terra chamada Os Ermos, e ela foi devastada por uma guerra nuclear. Inicialmente, é isso que é apresentado ao leitor, e essa história vai se desenvolvendo a partir disso. E o que a gente sabe também é que grupos de pessoas se abrigaram em abrigos subterrâneos, em bunkers, e ali desenvolveram sociedades completas ali dentro. E até então, o bunker é o paraíso, é uma coisa linda de se ver, tudo bom e tudo belo. Só que não. Né? Porque durante a série a gente vê que lá
Então,
acontecia muita coisa.
sim, realmente, acho que essa é uma parte, né? Acho que é o nosso ponto de entrada, né? Com a série, com a protagonista também. E aí, mais tarde, a gente também somos apresentados. Obviamente, ela sai desse refúgio e ela é apresentada à Terra, é devastada. Aí a gente vê que não é só a sociedade, não é só os refugiados dos bunkers, mas sim. As pessoas que sim sobreviveram na superfície, e temos também, inclusive, a parte militar dessa sociedade e tal. E acho que é muito interessante por esse lado, que ele pega várias facetas do que aconteceria num mundo pós-apocalíptico.
Não, sim, isso é bem interessante, né? Porque só comentando aqui antes da gente tocar mais o assunto, a gente vai acompanhar a nossa protagonista, que é a Lucy, que é interpretada pela Ella Parnell. E ali também, em paralelo, né, vai se desenvolver duas outras histórias, que é do Walton Goggins e do Aaron Cliff Moulton. O Walton Goggins, ele faz o Ghoul. E o Aaron
Howard, né?
faz o Maximus. Teve algum desses arcos que você achou mais interessante?
Bom, eu acho que fora o da Lucy, né, que é a do refúgio, gostei muito, mas o que eu preferi mesmo foi o do Walton Goggins, que faz o necrótico, né? Eu acho que é a coisa mais. Acho que é o que tem a maior mistura de gêneros ou elementos, que tem um suspense. Talvez um terror meio gore dele ser um necrótico, né? Alguém que sobrevive a uma explosão, né, nuclear, que a gente tem logo no começo da série. A gente vê que essa pessoa é igual, que ele virou um necrótico, mas ele estava na primeira explosão que houve no começo dessa guerra. Então, acho que bem interessante. E o desenrolar de todo o arco dele lá com a Valtech.
Não, esse arco dele da Valtech foi um negócio que me prendeu muito, porque se não sei se é do segundo pro terceiro episódio que termina com ele meio que levando a esposa pro emprego
Sim.
e E aí que começa...
Acho que já é...
Esse já é mais já pra frente, quinto, né?
É. Já é o quinto.
Aí já é...
Termina
quando ele já tá desconfiando. É, exato. E sim, conforme ele vai desconfiando, mais ele vê que o negócio tá esquisito. E isso já tem referências que o negócio tá esquisito. É uma coisa que eu acho muito legal é como que os jogos e os filmes conseguem pegar uma parte reflexiva ou tentar transmitir uma noção moral da sociedade em que ela se passa, né? E tem aquela cena que ele tá interpretando um xerife e ele tá se contrapondo a um cara que ele não ia matar. Só que aí o roteiro fala, não, mata. Mata porque eles querem. Então, já mostra uma mudança de paradigma ali naquele ponto, né?
Claro.
Pro personagem e pra sociedade de forma geral que é representada.
Então, acho que a melhor parte desse personagem, que justamente essa contraposição que eu notei, que foi também ao contrário, que no começo a gente encontra ele quase como se fosse um zumbi, que ele é contratado para capturar o cientista, que é um personagem da série. E a gente chega no final, no começo da trama, a gente tem meio que um nojo, um pavor dessa criatura horripilante. Tipo, a gente acha que ele vai ser o inimigo, só que chega no final da série... E eu, pelo menos, já tive uma outra visão dele. Pra mim, ele já não era mais um monstro. Tipo, ele era um monstro, sim. Mas você viu que ele tem um histórico todo. Que ele não tá lá por mero acaso. Ele realmente é uma pessoa muito importante pra esse mundo e pra trama, né? Como um todo.
Ah, sim. Eu acho que é um personagem que a gente... Que nem você falou também. Concordo com você, porque... Eu acho que ele é muito fácil de você simpatizar à medida que você vê o que ele passou.
Exatamente.
Então, eu acho muito interessante mesmo esse arco de construção dele. Assim como eu acho muito interessante... O arco do Maximus, assim... Depois eu quero perguntar pra você. Mas sim, o arco da Lucy, por exemplo, eu também acho muito legal pela quebra de expectativa dela.
Sim.
Né, que ela acha que, não, nós somos os salvadores. E quando ela encontra a primeira vila, ela só vê que o mundo já tá uma desgraça e que ela tava sendo, digamos que, privilegiada por algum motivo. Até ali, então, né, não tinha sido explicado por quê. Mas que desenvolve bem também essa personalidade dela e as coisas que ela vai fazendo durante a trajetória.
Sim. Ela vai... Essa perda da inocência, né? Porque no começo ela é toda ingênua, ela quer ajudar no começo, quando ela, acho que no primeiro, segunda cena que ela tá na superfície, ela encontra um velho doido, aí ele, oi, você tem um gole d'água? Ela vai dar água pra ele bebe tudo, tá? Então é muito engraçado, porque ela, isso eu entendi o que o diretor quis fazer na série, mas no começo eu tive um pouco de dificuldade de me conectar. Que eu tava achando ela ingênua até demais. Eu tava, gente, como pode uma pessoa estar nesse lugar apocalíptico e tá assim? Então, mas aos poucos eu fui entendendo que realmente ela nasceu naquele refúgio, achando que eles iam sair depois para a superfície e meio que recolonizar, né? Os Estados Unidos ou o que sobrou, só que ela chega lá e tá uma desgraça e ela demora até se adaptar, mas realmente ela é forçada, né, a ter que se adaptar e fazer coisas cada vez mais horríveis, né?
Sim, ela vai se desconstruindo de uma forma a não se equiparar ao necrótico, logicamente.
Sim, claro.
Mas, por exemplo, eu achei engraçada aquela cena em que ela se vê tendo que cortar a cabeça... vai ter spoiler, gente. Tendo que cortar a cabeça do cientista.
Sim.
Então, aí depois... O que me pegou mais nessa parte da história é porque os personagens fizeram mil e uma conjunções pra falar, nossa, quem cortou a cabeça dele? E ninguém botava fé que era ela.
É.
Todo mundo falava, não, o fulano, o ciclano... É bandido, é não sei o que lá. Aí quando vê, é a Lucy. Que aí já traz uma outra visão dela para os personagens que estão em volta dela também, né?
Sim, com certeza. ninguém vai esperar dela isso. E até todo mundo que conta ela é na série fala, não, seu lugar não é aqui, volta lá pro seu refúgio que você não vai dar certo aqui. E ela não, ela vai atrás e é engraçado, né? Que é o começo da é dela, ela tá só atrás do pai dela, e aí ela segue nessa busca, mas ela vai se deparar com tantas situações absurdas que não tem como ela não mudar, ela amadurecer e ver que não é tudo só, não é tudo flores, como o pessoal do abrigo acha. É, então, já falando também dessa da Lucy, né, da personagem principal, desse arco que ela vem do Refúgio 33, né, e a gente viu no começo da série, que ele foi invadido pelo Refúgio 32, pessoas que se passaram pelo povo do Refúgio 32, só que a gente descobre que, na verdade, são invasores da superfície que foram lá meio que para sequestrar o pai dela. E aí a gente nota que no meio dessa confusão toda tem o irmão dela também, o Norm, que ele aparece na série até que bem decentemente.
Sim.
E ele vai lá, ele entra nesse bunker, ele descobre que está tudo destruído e que, tipo, ele no começo achou que foram esses invasores que causaram tudo isso, essa destruição. Muitas pessoas mortas, vários cadáveres. E aí, aos poucos, a gente vai vendo que, na verdade, aquele bunker já estava assim há muitos anos. Então, acho que isso foi... daqui a pouco a gente aborda um pouco mais. Mas eu acho que ele foi mais... trouxe um clima de tensão também por sim. Esse lado.
Sim, sim. E você falou do clima de tensão, só puxar um adendo aqui, que é como é interessante como a série ela junta esse clima de tensão
sim.
Com uma veia cômica bizarra. Né? De você se pegar rindo de coisas que às vezes você fala, não devia estar rindo disso.
Sim.
Né? Mas é uma construção de cena muito bacana quando você vê a ação dos personagens, a música de fundo e como tudo é composto ali.
Não, com certeza. Eu acho que principalmente uma coisa que eu gostei bastante foi essa parte um pouco puxada pro gore, né, que é muito sangrento, que é tipo logo no começo, acho que no terceiro episódio, tem aquela cena na cidadezinha que o Negótico chega e ele quer resgatar, capturar esse doutor, que é o grande alvo de todo mundo, tá atrás dele, né? Ele é o grande, pessoa que junta todos os personagens. E ele vai lá dar um tiro na perna do cara, o cara cai e perde a perna. E os tiros são uma, parece que são umas explosões ou de calibre muito alto. Aí voa parte do corpo, aí tem uma mega tiroteio, todo mundo morre explodindo. E aí chegam e, tipo, eles vão e amputam o cara. Ele bota, tipo, uma...
Um moedor de carne na perna do cara, né? Carne.
Eu falei, caraca, que isso? Parece muito engraçado.
Não, sim, aí a gente se pega rindo dessas coisas, assim, na série, e traz aquele... Até mesmo aquela parte do... Que a Lucy vai... Vai sim. Buscar os remédios do necrótico e o robô fala, não vou fazer nada, só vou tirar seus órgãos, espera aí.
Sim.
Então, eu achei uma cena bem legal ali também, toda aquela construção sim. Daquela parte do supermercado. Mas a gente acabou comentando do arco do necrótico, do arco da Lucy, e faltou o arco do Maximus, que não sei você, mas particularmente eu achei um arco legal, interessante, que é o arco mais militar... barra milícia, né, do que sobrou. Sim. Só que eu achei, pra mim, o arco mais fraco dos três.
Realmente, eu acho que ele tem o lance do militarismo, né, que é da Irmandade de Aço, eu acho que é o nome da... do... tipo da religião, que virou militarismo e religioso ali. E acho que é o principal... Acho que o chamativo de Fallout, você tem os refúgios, claro, mas tem a armadura, né? Que é sempre que tá o rosto estampado nos jogos, em tudo. E Eu gostei, mas eu não achei muito convincente. Sei lá, eu achei que foi a coisa que menos me impressionou. Você vendo aquela... Você entendendo a sociedade, né? Que o Maximus, no começo, ele é um aspirante a ser o escudeiro desses cavaleiros que usam as armaduras. E acho que pode ser também porque talvez ficou um pouco... É muito genérico, eu achei um pouco. Essa parte do robô é grandão, pesadão e tal, não me deixou com medo, ou, tipo, nossa, que foda, ou que coisa legal. Eu achei meio ok, tá, é um cavaleiro numa armadura de ferro, né? Então, tipo,
achei uma coisa isso. Uma coisa que eu gosto no arco dele, mesmo tendo esses pontos, é quando ocorre uma... As quebras de expectativa dele dentro da... Quando ele consegue virar o escudeiro. Essa parte, apesar, sinceramente, já esperar de você imaginar um personagem que tem muito poder, que vive dentro de um esquema militar religioso, você espera que aquelas pessoas não sejam, sei lá, sabe, tão cativantes assim já. É. Só que na cabeça dele aquilo era o máximo.
Sim.
E o nome dele é Maximus, piada. Enfim, quando isso acontece, quando ele tá lá no helicóptero, que ele pergunta, o cara é mó grosso, tira uma parte da armadura, dá pra ele limpar. É um negócio que vai desencantando ele, né? Até chegar na batalha contra aquele urso mutado.
Sim, não, eu achei muito engraçado que primeiro a gente percebeu que o cara era grosso no começo, jogando aquela parte pro Máximo limpar no helicóptero. Aí depois chega lá e ele já... Pô, ele, o cara tá com uma armadura foda, uma arma enorme. Ele fala, não, vai você lá, tipo, deixa esse escudeiro ir, porque se ele morrer, tá tudo de boa. E aí o urso aparece atrás do cavaleiro, né? Caraca! E o cavaleiro entra em pânico, né, ali. Ele tenta bater, mas não consegue. Ele até atira no urso, né? Mas acaba que não funciona. E aí ele sai correndo da caverna. Aí cai, bate a cabeça. E eu achei muito engraçado, porque o Máximo já estava meio desiludido. Talvez, acho que pode ser essa palavra. Com esse cavaleiro que a gente vai ver mais tarde, que ele foi salvo de uma explosão nuclear por um cavaleiro. Então, acho que ele via aquela figura como o herói dele. Aí, quando ele vê a pessoa mesmo, né, que o cavaleiro, né, o Titus, que é o nome do cara, ele tira a máscara e fala, não, pega o... É o nome, aquela coisa, eu acho que para... Que é tipo um remédio.
Uma adrenalina, alguma coisa assim. Né?
É alguma coisa, acho que pela radiação do urso. Aí o Máximo está procurando. E aí o cara começa a ser mó grosso com ele. Falando, você vai sair daqui, você vai morrer. Você vai ver, eu vou te denunciar, não sei o quê. Falei, cara, é óbvio que ele não vai ajudar. Tanto é que ele não fez, ele deixou o cara morrer. E aí assumiu a armadura. Só que acho que lá, nessa hora, ele pode ter achado legal, tô com uma armadura. Mas eu acho que ele vai meio que se arrepender que só vai dar ruim pra ele a partir do momento que ele entra na armadura.
Ah, sim, porque aí todo mundo, até quando ele encontra aquele cara que fazia bullying com ele na escola militar, né? Que mesmo os dois tendo um passado muito parecido, eles ainda não conseguem se conversar, não conseguem se entender. Mas eu acho engraçado isso que a gente falou. Não, é o arco mais fraco dos três, só que ainda assim tem pontos interessantes.
Sim.
Então, isso é uma coisa que eu acho muito, muito, muito legal nessa série, né? Que ela consegue explorar esse ponto. E assim, na caracterização do... A gente falou do Shelter, né? E do mundo todo como fora. Você curtiu toda essa ambientação?
Ah, eu curti. Apesar de eu não ter muito uma proximidade com jogos, eu conheci um pouco da ambientação. E a gente, hoje em dia, já viu muitas obras é de um mundo pós-apocalíptico, ainda mais de uma guerra nuclear. Então, eu acho que foi muito convincente a destruição, realmente, muito o deserto, né, que o oceano virou basicamente um deserto. Acho que toda essa terra é degradada. Assim, acho que a gente começa a ver pelo olhar da Lucy, que ela tenta descobrir as coisas e tal, e começa a adentrar esse território junto com o telespectador, né? A gente tá vendo tudo pela primeira vez com ela, e me impressionou bastante. É, a destruição pareceu muito, convincente tudo.
Não, para mim também. E ainda mais, putz, a gente falou, mas vou ter que falar de novo sobre a questão do background do necrótico, porque quando você começa a ligar os pontos, e eu fiquei muito feliz que eles deram a explicação do que a Valtech fazia nessa temporada. Porque eu não ia aguentar mais uma temporada para descobrir o que ela fez, sabe? Então, eu achei que foi
Realmente.
muito satisfatório isso, de poder entender todo esse desenrolar da história, que outros Vaults tinham experimentos, né? Que foi uma guerra que eles mesmos começaram para poder basicamente vender os shelters,
Exato.
né?
Era o
Então,
produto deles, né?
é um exato, o produto deles exigia só a destruição da Terra. Então, eles foram lá e fizeram o quê? Destruíram a Terra. Então, eu acho muito legal todos esses aspectos que pegou de Fallout e adaptação também. Eu já tive um contato um pouco maior com os jogos. E eu fiquei bastante feliz, porque eu acho assim, vamos supor, pegando como referencial, claro, o Fallout 3, New Vegas, 4, os mais recentes. A gente lida com personagens que a gente cria, né? E eu achei muito da hora como eles conseguiram trazer isso pra Lucy. Porque é uma personagem que você fala, ok, ela não existe no jogo, isso eu sei. Porque eu vou fazer o meu char ali, eu vou jogar como eu quero. E trazer a Lucy era uma coisa que, não vou falar me preocupava, mas é a mesma coisa que falar assim, vai ter uma adaptação de Elder Scrolls, sabe? É uma coisa assim, como você vai pegar um personagem, uma coisa que é muito particular de cada jogador e transpor isso para tela? Você tem que ter um arquétipo que agrade a maioria, que, né? Então, eu achei que a Lucy foi muito bem-vinda nesse aspecto e a caracterização, a vivência dela ali colocado com o background dela foi muito legal. Então, isso eu acho que ajudou muito, muito mais não, mas ajudou a convencer juntamente com toda a construção de universo, né?
Não, é, com certeza. Eu acho que ela foi uma escolha muito boa. Até mesmo de casting, né? Que escolheram a atriz nela, por Nell. Que eu acho que ela traz muito um olhar de. É mais um pouco doce, ingênuo. Eu acho que ela encara bem um arquétipo de alguém que tá meio cru pro mundo externo. Que eu acho que seria um pouco. Como um jogador entra nessa história? Ele vai entrar, ele vai conhecer um pouco, se ele vier do refúgio, ele vai conhecer um pouco de tudo, que é mais ou menos a introdução que ela tem, tipo, um dia, ela mostrando que ela é boa, que ela é ruim dentro do refúgio, e aí a gente acompanha a história pelo olhar dela, e que eu acho que foi acho que um jeito que agradou a maioria dos fãs. Por exemplo, de você ver alguém que não conhece muito do mundo e se joga lá e vai indo, que eu acho que é um pouco do sentimento é de quando a gente está jogando um jogo assim. Eu acho que isso foi bom, acho que. Porque quando a gente imagina uma história que a gente cria o personagem e vai ter uma adaptação, a gente pode imaginar a ambientação, a questão da radiação ou dos robôs, mas a gente pensa, como é que vai ser? Como eu vou me reconhecer nessa personagem? Como que eu vou comprar que ela é uma protagonista que eu poderia ser? Então, acho que esse foi um grande acerto que eu gostei bastante, da série.
Assim, só fazendo uma menção honrosa, né, que todo o elenco de coadjuvantes também eu curti bastante, não teve nenhum assim que me fez olhar e falar, nossa, não me convenceu. Inclusive, a atriz que fez a Betty Pearson, a Leslie Yughan, acho que assim se pronuncia, e o Killian McLane, que fez o Hank, o pai da Lucy, eu acho que os dois conseguiram... A que fez a Pearson, não. A que fez a Pearson parecia filha da puta desde o começo. Assim, aqueles três que queriam o comando do Shocker 33, parecia três filha da puta desde o começo. Mas o pai da Lucy, eu achei que ele conseguiu navegar nas camadas que precisava muito bem para não entregar a história no começo e você ficar até quando revela, né?
Exato.
O que acontece ali no Bunker 31, que a gente vai acabar comentando também, porque a gente já falou no começo do vídeo, gente, tem spoiler. Ah, tinha uma coisa que eu esqueci de falar, que você comentou sobre o irmão da Lucy.
Sim.
Eu também gostei bastante dele, no como ele evolui daquele personagem mais apático na história.
É, com certeza. Né? E que ele vai se descobrindo como um mistério. Parece que a invasão que teve no shelter, né, foi o que trouxe só um sopro, uma animação na vida dele para ir atrás. E ele que desvenda, não desvenda, mas ele que entra com a gente junto nesse mistério que é do bunker, né, de descobrir que o Bunker 31, que a gente descobre que todas as transferências de pessoas entre bunkers se dá sempre do 31 para o 33, 31 para o 33. Nunca ao contrário. E aí isso vai somando quando ele entra, depois da destruição, depois que invadem o Bunker 33, ele entra pelo Bunker 32, ele entra no Bunker 32 e vê aquela destruição toda. Todo mundo morto, as plantações queimadas, cadáveres já com caveira, sabe? Há muito tempo mortos, e ele chega até a porta lá do Bunker 32 para o 31 e vê que o pessoal estava querendo entrar lá, e escrito em sangue. Ah, a gente sabe o que vocês fazem, não sei o quê, mostrando que, opa, tem alguma coisa de errada no Bunker 31. E aí depois ele descobre que a questão toda, né?
Acho que não tem problema a gente comentar, né? Que basicamente aqueles bunkers, os bunkers eles foram distribuídos para várias empresas que apoiaram o projeto, e o Bunker 31, 32 e 33 ficou em posse da própria Valtech. É. Então no 31 tinham os funcionários da Valtech, né?
Sim.
E tanto que o pai da Lucy é um ex-funcionário.
Sim.
Não, não que ele fosse grande bosta na empresa, mas ele estava num cargo mais elevado. Né? Ele era um funcionário, ele estava num cargo mais elevado, e isso garantiu para ele uma posição ali. O que me remete ao personagem que cede o cérebro para ficar naquele equipamento, o personagem chato. Assim, bem interpretado, mas ele é feito para isso. A história toda que ele fica no pé do
Howard, né?
Do Howard, quando o Howard não era o necrótico ainda, né?
Sim,
Aí a gente descobre que ele é só um cérebro agora, que fica ali fazendo basicamente o gerenciamento da galera que tá congelada.
É, que era o que ele falava no começo. O futuro vai ser gerenciamento de não sei
o que. Exato.
Toma o gerenciamento aí, pô. Realmente, então acho que me pegou muito quando... o cara entrou no Refúgio 31 e tinha um cérebro lá andando naquela... O que que é isso, gente? É muito bizarro.
Peraí que eu vou te matar. Fica parado, hein? E ele vai com uma injeçãozinha tentar matar ele.
É muito nonsense, realmente. Acho que esse humor da série foi um grande acerto. Eu acho que foi muito diferente do que a gente poderia imaginar, talvez. Eu tava imaginando que seria... É uma adaptação super séria, ou meio parecido com The Last of Us, mas não, ele pegou o próprio humor, foi uma adaptação única que eu achei.
Não, eu também achei e gostei muito. E Uma pergunta para você. Palpites para a segunda temporada?
Ah, eu acho que eu tô mais ansioso é essa parceria da Lucy com o Necrótico, agora que ela sabe quem é o pai dela e o que ele causou na mãe dela, que a gente tem a grande descobriu, né, que a mãe dela era parceira da Moldova, né, que é aquela a moça que a senhora que
Invadiu.
invadiu e que ela já era do passado também, né? Ela já estava viva naquela época, do Howard, antes das explosões nucleares, e essa perseguição dela, e essa coisa do como vai ser o desenrolado dos refúgios 33. Agora que o Norman ele sabe de tudo, como é que vai ser? Que ele sabe que todo mundo que veio do 31 para o 33 são pessoas da Valtech, que são do passado e que eu quero entender o que que eles têm planejado, qual que era os passos para eles dominarem essa nova realidade. Acho que é
Ah,
mais
sim.
isso que eu tô.
Ah, eu
E
também.
você?
Não, eu fiquei bastante empolgado com isso, com a questão da Lucy com o Necrótico. Mas eu fiquei bem curioso para ver como que o Norman vai agir frente ao cérebro ali. Porque, sei lá, eu terminei a primeira temporada falando, mete a mão no botão e acorda todo mundo.
É.
Tá ligado?
Vamos ver o
Taca
que
todo mundo
acontece,
nessa
né?
nesse mundo e vê como cada
Sim.
um se virar.
E a gente tem também, quando está tendo a reunião, depois do ataque no, lá no Refúgio 33, tem aquela cena que chega um cara falando: ah, o filtro de água está quebrado, a gente só tem água para mais alguns meses. Então, não sei se vai ser isso, ou vocês vão consertar. Ou se vai ser uma coisa que eles vão ter que explorar, né? Que realmente eles vão ter que sair, deixar aquele refúgio. E se o Norman acorda todo mundo, como é que vai ser essa galera toda? Vai ser um caos. Então, realmente, eu acabei não pensando muito no que poderia ser para o futuro. Mas, realmente, isso aí me faz pensar o que que eles vão fazer com essa galera toda na criogenia, né?
Mas agora sim, a gente falou bastante sobre a nossa expectativa, sobre a série de forma geral, né? Só que assim, uma coisa que eu acho muito interessante que pode ser, assim como The Last of Us também trouxe um novo ar para adaptação baseada
Sim.
em videogame, né? Eu acho que as séries elas se mostraram bem propícias para isso, por poder tomar um tempo maior, por
Sim.
poder ter o seu próprio ritmo, digamos assim. Só que quando a gente pega as séries assim, eu vou. Assim, Resident Evil a gente nem vai
Ó.
falar muito porque é aquela
Sim.
maravilha. Mas vamos falar assim, por exemplo, The Witcher tem livro, mas tem jogos. Ok, então logicamente alguns elementos acabam entrando também. The Last of Us, e agora também temos a série de Fallout. Então,
É.
assim. Dentro dessas três séries, você colocaria que a série de Fallout, por exemplo. Ela pode ser uma produção que entra como um divisor de que a produtora pode avançar um pouco mais no gênero, no estilo, e adaptar outras obras de videogame.
Sim, eu acho que é o grande acerto dessas novas adaptações é justamente o sucesso de público e a qualidade, né? Não é só aquela coisa que só nichada, como foi, sei lá, os filmes de Resident Evil, os filmes mesmo antigos, que quem era fã, quem tinha uma proximidade com os jogos, gostou, achou caramba, os primeiros, acho que o primeiro mais, mas era uma coisa, não fazia muito sucesso comercial. Eu acho que em relação as séries e séries é um formato que você consegue adaptar mais, né? Ter mais tempo para desenvolver tudo. Eu acho que tem facilitado muito. E só tem vindo produções muito boas. The Last of Us, claro, a gente compara porque também é um pós-apocalíptico, né, mundo. Só que eu acho que The Last of Us, ao mesmo tempo que era mais difícil, porque já era um de adaptar, né? porque ao mesmo tempo já era um jogo muito cinematográfico, né? A gente acompanha, mas também eu achei um pouco mais fácil de adaptar, porque a gente tem a história, quase tudo foi só seguir, fazer algumas adaptações, mas foi basicamente seguir. Eu acho que um jogo, adaptar um jogo desse, que ele é um pouco, tem um pouco de RPG, né? Que você tá num mundo novo, você cria seu personagem e você se joga no mundo. O que que você vai abordar? Acho que é muito mais amplo, tem muito mais temas para se abordar. E eu acho que a série conseguiu dividir bem. Eu acho que, como você falou, que bom que eles abordaram esse passado do Howard, a Valtech, né, por trás dessa guerra nuclear, porque eu acho que se eles tivessem esperado talvez uma segunda temporada, acho que essa primeira temporada teria ficado um pouco vazia, sabe, um pouco fraca. Então eu acho que isso foi um acerto muito grande que eu achei.
Não, sim. E uma coisa que eu fico com a impressão, pelo menos assim, comparando, não sendo um pouco mais geral, não necessariamente somente as produções, somente Fallout, tá? Mas Fallout mais especificamente, porque explorou muito ambiente aberto, explorou, por exemplo, uma cidade que a gente via que não parecia ser de CGI.
É.
Aquela cidade, por exemplo. E muitos ambientes pareceram realmente que foram feitos. Se foi CGI aquilo, eu acho que enganou como tem que enganar. E é uma coisa que me incomoda em algumas produções da Netflix, por exemplo, em que a gente tem alguns ambientes que, ok, poderiam ser mais trabalhados, ter um pouco mais de efeito prático, só que você vê que é um fundo verde na cara dura. Isso não só The Witcher, que a terceira temporada veio com algumas locações interessantes.
Sim.
Só que outras séries ali, que puxa mais pro fantástico, parece que falta um esmero na parte técnica de produção, sabe? Vai no... Ó, nosso budget é esse.
É.
Vai. A Amazon, eu acho que ela acaba tendo ela lapida um pouco melhor esse aspecto. O que você acha disso?
Ah, assim? Com certeza. Eu acho que... realmente, eu também não fui atrás para saber o que era real, o que era CGI. Mas, realmente, eu não consegui diferenciar. Para mim, parecia que era um ambiente feito mesmo, sabe? É tudo construído, é prático, né? Mas, e não uma montagem. Eu acho que, claro, nas criaturas que a gente tem aquelas baratas gigantes, aquele peixe enorme que a gente descobre depois é um experimento, ele tem até a boca cheia de dedos, gente, né? Gente, bem bizarro. Mas fora aquilo, eu não percebi muita diferença. Acho que a armadura também parecia muito real. Então, não sei se usaram alguma coisa lá. Devem ter usado um pouco na pós-produção e tal. Mas eu acreditei muito. E no necrótico também, né? Que ele tem essa cara meio caveira, né? Assim. E não parece, né? Eu acho que posso comparar, sei lá, com esse rosto com, sei lá, motoqueiro fantasma, que é um rosto meio caveira, mas tá virando fogo, tá? É cheio de CGI. E esse eu vi que tem um trabalho, uma maquiagem, mas realmente eu achei muito, muito realista, sabe? Eu acho que isso foi um grande acerto. Tudo que eu vi na série, eu sei que é um mundo pós-apocalíptico, mas eu não acharia bizarro se isso tivesse no mundo real, assim, vamos dizer, no futuro.
Ficou naquele crível dentro da proposta da produção, né?
Sim, exato.
Não, também achei isso. E é uma coisa que eu gostaria que muita mais séries de baseados em jogos que viessem tomasse como exemplo, seja o The Last of Us, seja o Fallout, para colocar principalmente que a série, ela pode seguir o tom que o jogo propõe.
Sim.
Porque a gente comentou dos filmes de Resident Evil, né? Putz, como referência ruim, é difícil. Apesar que eu gosto das primeiras adaptações de Resident Evil, mas como jogador. Então,
sim, exato.
Né, aquilo que você comentou. Mas é é uma coisa assim, o que parecia até então, e que parece em algumas Sim. adaptações, é que eles querem pegar todo o contexto, modificar, dar uma romantizada em alguns aspectos, Sim. e isso acaba indo contra a própria regra daquele universo, muitas vezes.
Sim,
então
claro.
Fica, não fica fiel, e eu acho que até quem não conhece pode não saber, mas entende que aquilo tá meio fora de tom, sabe?
É, com certeza mesmo, não tendo jogado, né? Eu acho que você corre um grande risco, que é não agradar quem jogou e também não atrair quem só gosta do gênero de ficção científica. Então, eu acho que é muito complicado você adaptar. Por isso que eu acho que foi uma das melhores adaptações que a gente tem. Eu acho que dessa nova leva, eu acho que eu colocaria The Last of Us ainda um pouco acima, talvez por uma questão sentimental, pela história, que significa muito mais para mim do que era com Fallout, mas ao mesmo tempo me surpreendeu muito. Porque no começo eu estava achando que ia ser uma coisa meio fraca ou genérica, só explorando os mesmos temas, mas não. Ele teve uma profundidade que eu acho que a partir do terceiro episódio trouxe mais, que foi essa questão até de política, né, com a Valtech, essa questão de uma guerra nuclear, que eu acho que é uma coisa que está muito, muito em alta na atualidade, né? Acho que com esses embates, as guerras todas, a gente sempre pensa, será que vai ter uma guerra nuclear? Acho que estamos muito longe disso, mas é uma pauta bem atual. Eu acho que foi bom eles trazerem isso para um mundo fantasioso, ficção científica. Eu acho que isso eleva um pouco mais o contexto e acho que me impressionou bastante. Eu acho que tem tudo para ir cada vez melhor.
Não, também acho, e que tenha muitas outras temporadas e que muitas outras adaptações de jogos, livros, não se limitando só a jogos, né, mas adaptações de livros também, sejam mais fiéis, entendam o tom e que Sim. o leitor não é burro, ele consegue entender se você apresentar o universo direito, né? Então,
Sim.
é isso. Eu acho que a gente vai ficando por aqui. João, muito obrigado pela participação. Fiquei muito feliz de gravar com você essa temática, que eu já tinha te perguntado há um certo Sim. tempo. E apareça mais aqui no canal. Vamos marcar outros vídeos também pra gente gravar.
Claro.
E vocês se inscrevam no nosso canal do YouTube. Ativem o sininho. Dê um joinha que ajuda bastante na divulgação.
Sim.
Se você estiver escutando isso no Spotify, avalie aqui nosso podcast. No caso, não vai ter vídeo. Se quiser ver o vídeo, venha para o YouTube. Essa mensagem é para você especificamente que está escutando a gente no Spotify. Então, João, quer deixar alguma mensagem para a galera?
Não, acho que só essas que agradecer, né, pelo convite. Foi ótimo, falamos dessa série super interessante, que estava também muito afim de falar. E agradeço ao público, espero que vocês gostem.
Então, deixem nos comentários se vocês já assistiram a série de Fallout, o que vocês acharam, o que vocês querem para a segunda temporada. E novamente, no Spotify também, troca uma ideia aí com a gente, que tem como, hein? Mas bom, gente, é isso aí. Muito obrigado e até a próxima.